Pois é, é o nosso momento Insight, pegando aqui o livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz. Essa história aqui é bem interessante, hein? Mostre consistência. Consistência é uma joia linda para se usar. É uma âncora na qual podemos nos amarrar. É o fio que vale a pena tecer. É a batalha que devemos vencer. Autor desconhecido. Bom, consistência, você sabe o que é isso. É um modelo de vida de paciência, determinação e força. No meio desses tempos de mudanças, de perda de raízes, consistência é importante. Os ataques do desprezo e das críticas podem te acertar a cara, mas a consistência permanece silenciosa como uma estátua de bronze que recebe a têmpera. Um poeta chama de joia, outro de âncora de ferro. Ela não varia com suas subidas e descidas, altos e baixos, bodes de segunda ou ressaca de feriados. A consistência odeia atrasos e distrações. Ela floresce no sacrifício e altruísmo. É uma característica óbvia de maturidade. Ela se mantém enquanto os dias passam. Apesar de tudo aquilo que poderia fazer, você se desviar do caminho. Quando somos consistentes, as pessoas aprendem a confiar em nós. Elas podem crescer e desenvolver-se porque sabem o que esperam de nós. Talvez você já tenha ouvido a história do fazendeiro que passou por vários anos difíceis. Ele foi procurar o gerente do seu banco. "Tem uma notícia boa e outra ruim", falou ele para o gerente. "Qual você quer ouvir primeiro?", perguntou o fazendeiro. "Por que o senhor não me conta a notícia ruim primeiro e acaba logo com isso?", respondeu o gerente. "Pois bem, com a terrível seca, a inflação e tudo mais, não poderei pagar nenhum centavo de meu financiamento neste ano, seja o empréstimo, sejam os juros." "Bem, isso é péssimo", disse o gerente. "E tem o pior. Também não poderei pagar nenhum centavo do empréstimo que fiz para comprar todo o meu maquinário. Nem do empréstimo, nem dos juros." "A situação é ainda pior", disse o gerente. "É pior do que isso. Você lembra que também fiz um empréstimo para comprar semente, fertilizantes e outros sortimentos? Pois bem, não posso pagar nada. Nem o empréstimo, nem os juros." "Isso é terrível. Já basta. Diga qual é a boa notícia", indaga o gerente. "A boa notícia", respondeu o fazendeiro com um sorriso, "é que tenho a intenção de continuar a fazer negócio com você." Vai falar com o gerente do banco isso hoje, hein? Vê se ele renova seu crédito. Bom, o exemplo é bem-humorado, mas mostra a importância da consistência, do compromisso com a verdade, com a realidade e com o futuro. Consistência é a resposta para diferentes perguntas. O que nos protege contra atitudes extremadas? O que caracteriza aqueles que habitualmente são bem-sucedidos nos esportes, vendas ou alguma outra especialidade? Qual qualidade nos negócios que constrói um respeito maior do que qualquer outra? O que traz segurança aos relacionamentos? O que nos faz escolher uma marca em detrimento de outra? O que é mais necessário para os pais em casa? Consistência. Essa é a resposta. E você sabe que isso é verdade. Constância. Você pode contar com ela, estará lá amanhã, assim como esteve ontem, livre de temperamentos instáveis, mudanças súbitas ou manias passageiras. De manhãzinha ou tarde da noite, a consistência se mantém firme. Quando a dor ou provocação mordem, a consistência não sangra. Quando a maioria estiver cansada e irritada, a consistência se mantém estável e atenta. Não é insensível, chata, mas segura, confiável. não é contrária à mudança ou à razão, mas digna de confiança. Não é inflexível, mas sólida. Sim, é isso mesmo. Sólida. Uma história aqui de solidez, de consistência pura, você vai ver. Paris, França, 1954. Elie Wiesel é correspondente de um jornal judaico. Uma década antes, ele tinha sido prisioneiro em um campo de concentração para judeus. Uma década depois, viria a ser conhecido como autor da obra Night, Noite, um relato sobre o Holocausto, ganhador do prêmio Pulitzer. Depois disso, ele recebeu a Medalha do Congresso e o Prêmio Nobel da Paz. Mas, voltando à França, 1954, nessa noite, Elie Wiesel é um desconhecido correspondente de um jornal de 26 anos de idade. Está prestes a entrevistar o autor francês François Mauriac, um cristão devoto, fanático. Mauriac é o mais recente ganhador francês do Prêmio Nobel de Literatura e é um especialista em política francesa. Wiesel chega no apartamento de Mauriac, nervoso, fumando muito. Suas emoções ainda estão descontroladas, graças ao horror do nazismo, e sua experiência como escritor complica-o ainda mais. Mauriac, que é mais velho, tenta deixá-lo mais à vontade. Ele convida Wiesel para entrar e os dois se sentam na pequena sala. Antes que Wiesel possa fazer uma pergunta, Mauriac começa a falar sobre o seu assunto preferido, cristianismo e Jesus. Wiesel, judeu, se inquieta. O nome de Jesus é como um dedo apertando suas feridas. Wiesel tenta reorientar a conversa, mas não consegue. É como se cada coisa na criação levasse de volta ao assunto Jesus e cristianismo. Mauriac leva cada assunto de volta ao Messias. Wiesel, jovem, começa a se irritar. O antissemitismo cristão com que conviveu enquanto crescia. As camadas de tristeza resultantes dos campos de concentração, tudo aquilo ferve e transborda. Ele deixa sua caneta de lado, fecha o seu caderno e se levanta zangado. Cavalheiro, ele diz a Mauriac, que ainda estava sentado, o senhor fala de Cristo. Os cristãos adoram falar de Cristo, a paixão de Cristo, a agonia de Cristo, a morte de Cristo. Em sua religião é só disso que vocês falam. Bem, eu quero que o senhor saiba que há 10 anos, não muito longe daqui, eu conheci crianças judias e cada uma delas sofreu 1000 vezes mais, 6 milhões de vezes mais que Cristo na cruz. E nós não falamos delas. O senhor consegue entender isso? Nós não falamos de nossas crianças. Mauriac ficou surpreso. Wiesel se volta e sai pela porta. Mauriac permanece sentado em choque, ainda envolto em sua manta de lã. O jovem repórter ainda está apertando o botão do elevador quando Mauriac surge no hall. Ele toca gentilmente o braço de Wiesel e diz, volte. Ele implora, volte. Wiesel acaba concordando e os dois se sentam no sofá novamente. A essa altura, Mauriac começa a chorar. Chora. Ele olha para Wiesel, mas não diz nada. Apenas chora. Wiesel, então, constrangido, começa a pedir desculpas. Mauriac não aceita. Ao invés disso, insiste com seu novo amigo para que ele fale. Ele quer ouvir tudo sobre os campos, os trens, as mortes. Ele pergunta a Wiesel por que não escreve sobre isso. Wiesel diz que a dor é demasiadamente grande. Ele fez um voto de silêncio. O homem mais velho lhe diz que ele deve quebrar o voto de silêncio e falar sim. Pois bem, aquela noite transformou os dois homens. O drama se transformou na base de uma amizade que durou a vida inteira. Eles se corresponderam até a morte de Mauriac em 1970. Devo a minha carreira a François Mauriac, disse Wiesel. E foi Mauriac que Wiesel, foi a Mauriac que Wiesel enviou o primeiro manuscrito da obra Noite. Pois é, o que teria ocorrido se Mauriac tivesse mantido a porta fechada? Alguém o teria culpado? Atingido pelas duras palavras de Wiesel, poderia ter ficado impaciente com o jovem zangado e contente por ter se livrado dele, mas não foi assim. Ele reagiu decisiva, rápida e afetuosamente. Ele foi lento na fervura e, por agir assim, um coração começou a ser curado. Consistência. Ela se revela nos empregados leais, que chegam no horário, arregaçam as mangas e se comprometem a fazer mais do que ficar vigiando o relógio. A diligência é sua irmã, a dependência é sua parceira, a disciplina é sua mãe. Lembre-se, consistência é uma joia para se usar. É uma âncora na qual podemos nos amarrar. É o fio que vale a pena tecer. É a batalha que devemos vencer. Paciência e constância de propósito pesam mais que o dobro da inteligência. Está aqui no livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz. Momento Insight. Daniel Carvalho Luz. Vou estar com o Daniel Carvalho Luz logo mais lá em Sorocaba, no RH Experience. Estou saindo daqui, indo para lá.